Eu acho que eu tô pronto. Olá, olá a todos. Começando um novo CGCast. Aqui é o Espinho e... Sai da frente, Satanás!
Tô vendo que ficou legal, velho.
Misericórdia. Aí, galera, aqui é o Caveman e eu tenho medo, cara.
E aí, pessoal, aqui é o PV e eu aceito no débito, tá?
E aí, galera, aqui é o DVD e eu durmo no CGCast. Sério, vocês querem a outra entrada, né?
Claro.
Tá bom.
Olá, meu nome é DVD e eu vou pra casa e Deus quiser.
Puta.
Passa aí.
É isso aí, galera, aqui é o Doc e eu vou desligar a minha TV.
Amém.
Muito bem. Galera reunida aqui de novo, nosso 11º programa, e o tema de hoje é As Loucuras do Púlpito. Sim, senhoras e senhores, reunimos aí um material muito legal, vindo diretamente do YouTube e sites que denunciam as papagaiadas, as palhaçadas, as coisas do neopentecostalismo, cara, que estão saindo por aí, coisas que a gente só via nas madrugadas da TV. Agora aí, à disposição de todo mundo no YouTube. Sim, senhoras e senhores, mas antes disso, temos aqui um rápido feedback da edição 10, nosso programa sobre sinais da segunda vinda. Nós tivemos a quantidade imensa de 2 comentários.
Não, mas não vou desmerecer os 2 comentários.
Não, foram só 2, mas foram senhores comentários.
Exatamente,
cara. E teve um que foi spam.
Foram 3 comentários e 2 valendo.
Tivemos 2 comentários cheios de conteúdo aqui de grandes amigos nossos, né? Pessoas assim que moram no nosso coração. Comentário da Jupizato. Ela mencionou o fato de que as redes sociais são livres de manifestações de opinião, que a gente tem visto muito absurdo e coisa e tal.
E é um seguidor, né?
E ela pensa o seguinte: o mundo está tudo ao contrário e a tendência é só piorar. É, realmente, é de mal para pior. É, a gente teve o comentário também do Rod, um outro amigo nosso aqui, e ele deixou várias perguntas em aberto, né? Inclusive, a gente vai ter que escalar isso aí pro PM, né? Já que ele é o nosso especialista em apocalipse e profecias. O Rod perguntou coisas como... Seria o Evangelho do Rei no período que os judeus vão reger o mundo? Não há um versículo ou profecia que diz que Israel será a nação que controlará o mundo? Esse aí foi o feedback registrado, né, no site do Projeto K, na página do Seedcast. Nós com certeza tivemos outros ouvintes, nem todos eles que ouvem o programa acabam comentando aí, mas eu sugiro que, segundo o exemplo da Jupizato e do Rod, deixem seus comentários, suas opiniões, concordem, discordem, mas falem com a gente, né?
Não só com a gente, use o próprio post para fazer um debate aí entre vocês. De repente a gente traz muito mais informação aí que a gente não conseguiu colocar no próprio Seedcast, né? Round 1,
fight! Loucuras do púlpito. Vamos começar com o assunto polêmico. Temos aqui uma coletânea de vídeos, né, que estarão figurando aí no post. Vídeos de pastores malucos que eu não sei o que é. Vou deixar a pergunta em aberto meus compatriotas. Mas, gente, o que é isso? Seria a unção do espírito? Seria uma alta concentração de ki? Ou será que é tudo um grande fight club, cara?
Não, uma quarta opção. Zona!
Zona. Zona.
A gente pode começar pelo Pastor Ultimate Fight. Nós não vamos citar nomes, até porque não queremos comprometer ninguém, né? O vídeo tá aí pra vocês verem, tirar as próprias conclusões. Mas Pastor Ultimate Fight.
Inclusive os vídeos estão no YouTube, hein, galera? Não são costeados pela gente, por favor.
A gente só compartilha. A minha opinião é que o cara tem muita coisa reprimida dentro dele, cara. Sabe? Eu acho que o Ultimate Fight tem muita coisa reprimida dentro dele. Não, o cara simplesmente bate nas pessoas. Hoje até que elas caem.
Isso quando tem pastor que dá palha. Pastor Sonic que dá paletosada na galera. Né?
Ele já começa com a paletosada.
Não, tem outro que ele dá um poderzão. Um monte de gente fica na frente dele, cai. É muito...
Aquele foi uma Gintama.
Vamos deixar claro, né, galera? Primeiro, esses vídeos são uma brincadeira feita em cima de um vídeo que foi feito de uma coisa teoricamente séria. Né? Não, eu vou deixar bem claro esse teoricamente sério, porque, meu, tem algumas coisas que não condiz com nada, né? Mas as pessoas que fazem isso levam isso a sério, né?
Levam. Então, mas, por exemplo, Pastor Metralhadora, que a gente acabou de ver agora. Esse aí, qual que é a graça desse cara? Quando, o vídeo mesmo, ele mostra que esse cara tá lá falando, e as pessoas estão na frente, ela pulando. Só que assim, nenhuma das pessoas, especialmente as crianças que estavam lá, todas elas estavam se importando com o que estava acontecendo. Então tinha aquela ajeitadinha de vestido, tinha ajeitada de cabelo, tinha uma hora que uma lá parou de pular pra sair, e saiu pra beber água. Então, eu não posso considerar isso como sendo sério mesmo.
Não, cara, mas você tem que ver o seguinte, cara. Se você for levar, por exemplo, não vou levar pro o PT Costal em si, o original, versão básica do PT Costal, ele já tem esse costume, essa tradição de agitação, de pular, de gritar, de falar e tudo mais. Tipo, isso eu acho que vai mais da cultura de cada igreja. Eu não tenho como criticar esse tipo de coisa, entendeu?
Kevin, mas só pra esclarecer pros ouvintes, defina o pentecostalismo, só pra todo mundo falar a mesma linguagem.
Bom, então, da onde surgiu a ideia do divisão entre igrejas pentecostais e não pentecostais? As pentecostais têm como princípio algumas manifestações...
provenientes do batismo, né? Com o Espírito Santo.
Provenientes do batismo do Espírito Santo, baseados na passagem bíblica de quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, então desceu sobre eles línguas como de fogo, e eles começaram a falar outras línguas, começaram a fazer manifestações do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Daí veio o termo pentecostal, né? Algumas igrejas têm como padrão ou costume teorizar diversas manifestações que, para eles, são manifestações do Espírito. São a forma como o Espírito Santo manifesta nas pessoas os dons, talentos e etc. Que o Espírito usa através dessas pessoas. Né? Eu não acho errado. Isso eu acho até que há um padrão, um costume, uma doutrina de determinadas igrejas. Agora, algumas coisas começaram a partir dos dons espirituais, das qualidades espirituais, e passaram a passar as banalidades carnais. Né? Que nem o cara que começa a misturar o Espírito Santo com tiro de revólver, cara, pô, o cara não... né? Ele tá materializando as coisas do Espírito. Né? Ele quer expulsar o demônio com tiro de revólver. Não tem cabimento isso, né? Basta você usar o nome de Jesus e falar com a autoridade de Jesus. Você não precisa de um revólver pra isso.
Mas e a graça da pirotecnia? As pessoas querem ver pirotecnia. Elas querem ver...
Então, muitas vezes...
Esse que é o grande problema, entendeu? Tipo, o problema não está no pentecostal, não está na manifestação do Espírito. O problema está que a partir do momento em que a gente precisa de alguma coisa para chamar a atenção e utiliza isso em nome de Deus, quer dizer, não é que essas coisas são de Deus, essas coisas eu estou utilizando como se fossem de Deus. Aí que mora o perigo, aí que mora o problema, entendeu? É daí que começou a vir essas brincadeiras que o pessoal começou a montar no YouTube. Tipo, pega um pastor que sai correndo no meio da galera lá pra derrubar todo mundo lá. E nessa que sai correndo de todo mundo, os caras falam, pô, é o Pastor Sonic, né, velho? Entendeu?
Então, eu acho, cara, que uma parte disso vem por da gente não conhecer como as coisas de Deus funcionam, sabe? Porque começa no meio pentecostal que, sei lá, um cara tá orando daquele jeito extravagante dele, e, sei lá, ele fala aleluia, 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 como se fosse uma metralhadora falando, ou algo assim, sabe? Desse pequeno tique, por exemplo, que já é alguma coisa pra ser gozada, pode vir outras manifestações que a gente não tá em posição de dizer se elas são legítimas ou não. Por exemplo, unção do riso. Então, aí, ó, já pegou Israel. Oh, desculpa, o espinho. E, sinceramente, a gente tá em posição pra dizer se a unção do riso é legítima ou não, porque eu já vi pessoas tendo verdadeiras experiências com a unção do riso, e eu fico...
Eu acho que não cabe a gente dizer se é legítimo ou se não é legítimo. O que a gente pode dizer é qual o exemplo que Cristo deu. Quando Cristo foi expulsar aquele demônio do Gadareno ou Gerazeno, o que ele fez? Ele foi simples, ele perguntou quem era o demônio, sai daqui,
demônio.
Você vai para aquela manada de porcos em nome de Jesus, ou em meu nome. Pronto, acabou. Ele não fez espetáculo, ele não parou e pregou para quem estava seguindo ele para explicar o que estava acontecendo. Ele não deu importância para aquele fato. Ele tratou aquilo com simplicidade e com sabedoria. Por quê? Por que sabedoria? Porque já era um jovem, pelo que a Bíblia fala, já era um jovem que era tido como louco, era marginalizado, vivia praticamente na mendigância, né? E Jesus não quis polêmica. Ele, olha, sai daqui demônio, pronto, acabou. Para não expor ainda mais aquele jovem. Pelo menos eu vejo que Jesus teve sabedoria para não expor aquele jovem.
Fora a ética, né?
Exatamente. E é um exemplo que ele nos dá. Então a gente, independente de a unção ser legítima ou não, de ser um demônio ou não, do cara expulsar correndo, batendo, assoprando, atirando ou não... Não é o exemplo que Cristo deu. Então, por mais ungidos que esses homens sejam, sem querer questionar se são homens de Deus ou não, porque nem os conheço para dizer, eu posso dizer que eles estão desvirtuando aquilo que Jesus fez. Porque eles tornarem espetáculo aquilo que Jesus fez questão de não fazer espetáculo.
Tornarem espetáculo porque eles descobriram que as pessoas querem espetáculo. Jesus, que você foi um cara discretinho, sim, é verdade. Só que discrição não chama, só que discrição não vende, discrição não enche os olhos. Discrição não é o tipo da coisa que você coloca numa igreja e atrai as pessoas. O que esses caras fazem, basicamente, é dar para as pessoas aquilo que elas querem ver. Tem outros pastores, por exemplo, o Pastor Sony, que tem um episódio, quem quiser procura no YouTube que você vai achar, que é ele falando pro Miguel trazer uma menina endemoniada até o altar. É bastante ridículo, porque expõe a pessoa ridículo, demonstra um poder que esse cara não possui, as pessoas ficam todas maravilhadas, mas maravilhadas com o quê? Entendeu? E aí cai naquele problema, meu povo morre por ignorância, porque as pessoas não procuram saber o que, que realmente é pra acontecer, o que, que elas devem procurar, o que, que elas devem encontrar, ou mais ou menos um parâmetro para elas poderem julgar se aquela sessão de exorcismo ela realmente cabe ou não.
Então, permita-me retomar o raciocínio, é justamente isso, é que a gente não sabe... Tá certo, a gente tem a referência de como Jesus trabalhava, etc. Mas a gente vê algumas coisas, sei lá, algumas experiências que a gente não entende. Não que eu esteja defendendo essas palhaçadas no púlpito, que eu também acho ridículo, cara. Mas eu vejo que por a gente não saber, não entender como Deus está trabalhando com a gente, como, por exemplo, alguém que recebeu um som muito grande e caiu no chão... meio desacordada e daqui a pouco acorda e na minha opinião muitas dessas manifestações são legítimas, pelo fato da gente disso ser um pouco diferente do que a gente vê na Bíblia, mas isso acontecendo pra valer, uma pessoa pode muito bem, assim, se perder na referência de qual é o limite entre a tá certo que que é tudo espiritual, né? Então é difícil falar isso, mas entre a razão e o, sei lá, o teatral.
Ah, cara, mas eu vejo da seguinte forma, cara. Certas coisas causam escândalo, né? E a palavra é bem clara com relação a isso. Tipo, não é um cara que causa escândalo no meio do seu povo, entendeu? Então, eu acho que isso é meio... Assim, até entendo essa questão de tipo... Acredito até que, muitas vezes, Deus não fica preso à babaquice que o cara tá fazendo, ou deixando de fazer, no púlpito. E ele tá interessado mais nas pessoas que precisam dele. E, independente daquilo que ele tá fazendo ou não, Deus acaba tocando as pessoas, porque Deus toca a pessoa pela fé dela, e não pelo ato do agasalho que o cara jogou nas pessoas, ou porque ele deu um Hadouken no não sei quem, entendeu? Tipo, eu acho que o Espírito Santo toca a pessoa porque ele tem fé em Deus, e Deus vê a fé e vê o coração dessa pessoa.
É aí,
né?
Que a gente cai na liberalidade do Espírito Santo, na liberalidade do próprio Deus, porque ele pode agir da forma como ele quiser. O cara pode estar fazendo uma tremenda de uma encenação, mas para a pessoa que está recebendo aquilo for real, ela está fazendo aquilo de todo o coração dela, Deus vai se manifestar. Entendeu? O que eu sou terrivelmente contra é o fato de, muitas vezes, essas pessoas se exporem, mas haver meio que uma ridicularização das manifestações de poder, como se o pastor tivesse que ser um super-homem, entendeu? Quando, na verdade, ele não é. Você não precisa expulsar um demônio, você não precisa dizer bravatas em vídeo para mostrar que você é o ungido do Senhor. Primeiro porque primeiro que é o seguinte, toda vez que se uma pessoa é cristã, automaticamente ela já pertence ao Senhor. Então eu acredito que essa coisa de o cara é mais ungido do que o outro não caiba, porque Deus dá a cada um as habilidades e usa cada um da forma que ele quer. Só que o que eu não concordo veementemente é com essa super exposição. Aí chegam esses vídeos que a gente vê, vem o Street Fighter 2 Church Edition, que a gente vê, que eu mostrei pra vocês, está aí inclusive na lista pra quem quiser assistir, que são, inclusive tem até um padre que tá mandando algo em cima do pessoal, tem um outro que tá mandando uma vai dar uma cadeirada em cima do Pastor Sonic. É engraçado, putz, se é engraçado.
Isso foi tão teatral, cara.
Foi teatral, mas você nota que, por exemplo, o câmera tava em cima do cara na hora que ele ia dar a cadeirada.
Entendeu? Muito conveniente.
Será que não rola um jabazinho ali? Isso é certo, isso é errado? E aí? Entendeu? Como que a gente, nós devemos julgar isso? O que vai acontecer? Deus vai julgar essas pessoas? Deus vai julgar.
É, pode até ser verdade, mas é tão teatral que pra qualquer pessoa fica parecendo mentira, né?
Não, o fato da câmera estar em cima do cara, em cima da pinta, o câmera teria que ser muito bom pra fazer aquilo, não?
Né? Mas é curioso, né? Acaba tomando uma vestimenta assim de ficção, né? Por mais que nós saibamos que a possessão demoníaca ela é real...
Sim, é.
Nós saibamos que acontece e que expulsar demônios é uma coisa bíblica, a coisa está tão teatral que as pessoas que não vivem o cristianismo, elas acabam acreditando que essas coisas não existem. E aí eu me pergunto, será que isso daí também não faz parte de todo um plano do maligno naquela coisa de que o diabo não existe e de que o mal é uma ficção? Eu me pergunto isso.
Olha,
por isso...
Entrevista tem até roteiro, né? As perguntas são quem é você, de onde você veio, o que, é que você quer com ele.
Então, por isso que, na minha opinião, muitas vezes você tem casos de possessões verdadeiras, mas que talvez seja até... o demônio aproveitando a situação pra plantar essa dúvida no coração dos outros. Tipo, o pastor tá de palhaçada, então vou entrar na brincadeira mesmo, porque aí eu sou ridicularizado, Deus é ridicularizado, então beleza, missão cumprida, né?
Em momento
que nem aquela velha piada lá de do demônio que gostava de ir mais na igreja tal, porque naquela igreja ele aparecia na televisão, né?
Vocês se enganam, o demônio não está sendo ridicularizado. Nesse momento, o demônio não está sendo ridicularizado de forma alguma. Ele está sendo colocado como estrela principal da brincadeira. Porque as pessoas vão para ver ele. As pessoas querem vê-lo, as pessoas querem conversar com ele, querem saber cada vez mais coisas. Só que...
querem saber o que ele tem para falar.
Exato.
Né?
Só que esse tipo.
As pessoas... Só que assim. Elas querem saber como foi que ele entrou lá, quanto tempo ele ficou, o que ele fez, quais foram as maldades que ele praticou, né?
Só que concorda comigo que esse tipo de coisa é inútil a partir do momento que você, precisa expulsá-lo para dar para essa pessoa que está possessa uma vida nova, entendeu? Esse tipo de informação não é útil, não carece, não cola, sabe? Só que as pessoas, elas querem saber disso, não é nem por curiosidade mórbida, querem os detalhes, elas querem fofoca, entendeu?
É, que não... saber da vida dos outros é o que pega mais, né, cara?
Nesse tipo de exorcismo, a última coisa que o cara vai realmente fazer é expulsar, ele vai expor a pessoa. Quando nas escolas mais antigas, nos seminários mais antigos, nas escolas mais antigas, pessoal mais roots, o que eles faziam? O cara caía endemoniado, o que eles faziam? Pegavam uma pessoa, levavam num cantinho reservado com porta fechada. Pra quê? Pra não haver esse tipo de procedimento. Pra não haver esse tipo de exposição. Só que aí alguém descobriu que as pessoas queriam saber. Aí falou, então eu vou abrir pra todo mundo, né?
Não, e outra, acabou, ficou aquele negócio assim, não, porque naquele lugar onde os demônios se manifestam, porque aquela igreja tem mais poder, aquele pastor, aquela pessoa tem mais unção e tudo mais, e tipo...
Isso aqui tem oração boa, isso aqui tem oração poderosa.
É a coisa mais estúpida que tem, cara, porque, meu, não tem dessa, tipo, a unção, quem dá é Deus, não é o cara que tá ali na frente, entendeu? Tipo, a situação ridícula toma posição... rouba o lugar de Deus, entendeu? Deus fica em segundo plano nesse papel todo aí. Ele é um mero coadjuvante.
Mas é por quê? Porque Deus não vende, entendeu? As pessoas, elas vão atrás de igrejas com palavras de prosperidade, elas vão atrás de igrejas que tenham manifestações dessa, por quê? Porque isso vende, porque isso é legal, porque isso é um show, entendeu? Elas querem entretenimento, elas querem
é o show da fé.
Entendeu? Só que o que acontece nessas coisas? As pessoas, elas acabam perdendo aquilo que é o essencial, e o essencial é Jesus Cristo. E uma coisa que nós estamos fazendo nesse Seedcast, nós aqui, a nossa equipe, nós estamos falando de coisas que nós estamos vendo através da nossa óptica, entendeu? A nossa óptica é qual? Que esse tipo de coisa é errado, porque isso avilta o nome de Jesus Cristo, isso... nos avilta como cristãos, porque nos expõe a um ridículo completamente desnecessário. Só que para esses pastores, eles estão fazendo certo? Alguns realmente acreditam piamente que estão fazendo certo, sabe?
É que de repente já é um negócio que já está acontecendo há tanto tempo.
Deus pode usar essas pessoas, eu acredito que ele use. E as pessoas, elas querem ser sinceras nesses lugares. Eu acredito que elas realmente são sinceras na busca delas. O problema é que elas têm essa busca por Deus, eu tô falando da minha impressão como uma pessoa completamente leiga no assunto, e se alguém quiser comentar, especialmente algum ouvinte quiser comentar e quiser me corrigir, sinta-se livre para isso. As pessoas, elas são simples o suficiente, basicamente, que seguem esse tipo de coisa. Elas querem ser sinceras. O problema é que elas levam para dentro da igreja a vontade de ver um show, a vontade de serem entretidas. Só que a igreja, ela se esquece muitas vezes que ela não é um show. Que não é assim que deve funcionar. Que o culto é um momento em que você vai para cultuar a Deus, para que você canta os cânticos, porque você está realmente louvando a Deus através daquelas músicas. E cai num outro problema, que é a qualidade das músicas que a gente atualmente canta. Mas isso é outro problema. Mas as pessoas, elas querem louvar a Deus, elas querem estar presentes, elas querem ter comunhão umas com as outras. O problema é que... O que as une? O que, que efetivamente as une? É Jesus Cristo? É o sacrifício dele? É a vida que ele nos ensinou? É o legado dos apóstolos? É o bom senso que Jesus Cristo deixou para nós? É a busca que nós temos que ter pessoal com Jesus Cristo, ou é o entretenimento, ou é a bênção que elas tanto querem? O que que traz elas para a igreja? É isso que a gente deve se perguntar, eu acredito.
Às vezes é simplesmente pão e circo.
E aí eles inundam a televisão, né?
Que eu discordo terminantemente que o lugar de crente não é na TV.
Eu também acho que as pregações ao vivo são um grande erro.
Tem que concordar. É um grande erro.
Eu não tô falando das pregações, tô falando do seguinte: a igreja pode até ser séria, entendeu? Eu acho que o lugar do crente não é entrar na televisão, sabe? Não porque porque as pessoas vão. As pessoas têm que ser expostas, sim. Mas a primeira coisa que o crente tem que ensinar, ó, que a pessoa, a hora que se converte, tem que ser ensinada, é a desligar a televisão. Não jogar a televisão fora, não deve não ter TV, mas ela deve aprender a desligar. Começa daí.
E tem outra coisa, né, cara? Tem que viver em comunhão também, né? Como é que você vai viver em comunhão se o teu culto ou a tua pregação é pela TV, né?
Eu discordo por outro motivo, cara. Porque uma coisa leva a outra. É, a partir do momento que você decidiu, com toda boa intenção do mundo, colocar o seu programa na TV para ser ouvido por milhares de pessoas em rede nacional, isso leva você a precisar desembolsar uma baita de uma grana que poderia estar usando em coisas que retornam um resultado melhor, um evangelismo mais amplo, para bancar um programa de TV. Isso é caro, e nem todo mundo sabe que é caro. Pelo fato de ser caro, isso leva a igreja a ser forçada a pedir doações pela TV. Isso leva o pastor a ter que vestir um terno mais bonito para falar de uma maneira mais suave e com estratégias de marketing para sustentar um programa na TV. E uma coisa leva a outra, pronto, já está armado um circo de show. Teve um episódio que eu fiquei assim, incomodado, no mínimo, foi de eu ter ido numa igreja X e lá ter uma cruz gigante, toda de papel alumínio, brilhante e quase com pisca-pisca em volta, quase, né? Lá no púlpito, uma porrada de gente, e o argumento do pastor era: negócio seguinte, você que tem que tá endemoniado, você vai vir. E quando você encostar nessa cruz, o demônio vai te deixar, ou sei lá, você vai... a pessoa que fizesse isso ia desmaiar, essas coisas, sabe? E ia ser o maior barato, sabe? E isso me deixou muito incomodado, porque chega uma hora que literalmente, como a gente disse antes, sabe? Vira show. E isso fica até, digamos assim, desconfortável para um cara que sabe a verdade e tem o bom senso dos limites.
Tipo, eu vejo que, de certa forma, uma parte da igreja evangélica hoje em dia tem se voltado a costumes que a igreja católica começou a fazer há muitos anos atrás, que é justamente
isso, exatamente,
utilizar de figuras ou de indulgências, que na verdade, o que que acontece, cara? Eu tenho alguns amigos católicos que até, tipo, questionam isso comigo, falam: pô, eu tenho um terçozinho pendurado no retrovisor aqui e tal, porque toda vez que eu olho pro terço aqui, eu lembro que eu tenho que rezar. Aí o cara lembra de Deus, então ele acaba rezando lá um Pai Nosso. E, tipo, aquele negócio, aquelas figuras, aquelas coisas que estão ao redor dele, para ele, como uma pessoa que crê nessas coisas, na verdade, não é uma ferramenta para ele, mas é uma forma dele se lembrar de Deus, uma forma dele lembrar que ele tem que buscar Deus no seu dia a dia. Tipo, através dessas ferramentas que a igreja começa a utilizar para as pessoas lembrarem de Deus, e coloca uma aspas bem grande aí, algumas igrejas têm começado a usar isso de forma inadequada. Por exemplo, começa a vender essas coisas para os fiéis, né? Porque o fiel precisa comprar e ter lá na sua casa aquela coisinha especial, não sei o quê, ou precisa...
A bíblia do programador de TI, né?
Isso, a bíblia do Delphi.
A bíblia da mulher, a bíblia do adolescente.
É, isso começou na época que a Igreja Católica se aproveitava da ignorância do povo, há 1000 anos atrás, e vendia pedacinhos da cruz de Jesus. E eu sempre me perguntei que essa cruz devia ser muito grande para eles venderem para tanta pessoa. E se repete hoje. E não só isso. Como o PM disse no programa passado, esse comportamento da igreja aqui no Brasil é exatamente o comportamento da igreja lá dos Estados Unidos nos anos 70. É simplesmente... a história se repetindo, né?
É. Então, exatamente, tipo... E por que que acontece? Pelo mesmo motivo que aconteceu na Igreja Católica há não sei quantos anos. É pela ignorância do povo, cara. O povo não tem instrução, o povo não tem conhecimento, não sabe nem ler e escrever direito, não conhece livro, não tem acesso a livro, não tem acesso, muitas vezes, até à própria Bíblia. Não tem acesso a estudo, a tipo. Não tem capacidade de discernir certas coisas, cara. E essa população acaba sendo manipulada.
Um dos grandes méritos do catolicismo foi dele ter conseguido converter analfabetos sem precisar tirá-los dessa situação. E um dos grandes méritos do protestantismo foi o de justamente ensinar as pessoas a lerem e escrever para que elas pudessem ler a Bíblia. Entendeu? Essa que foi uma das grandes sacadas da Reforma Protestante. E esse foi um dos grandes problemas do catolicismo que fez com que ele perdurasse por tantos anos. Foi porque eles usam até hoje de muitas imagens, de muitas figuras de fé para que as pessoas consigam ter uma referência, algo que toque, porque é muito mais fácil você acreditar, ter fé em alguma coisa que você está vendo, que você está tocando, que é algo que você pode pegar, usar os seus sentidos, usar a sua vida física, não a sua vida espiritual, para sentir, para ver ou para acreditar, que eles encarnaram esse tipo de crença. O grande mérito do catolicismo foi de converter analfabetos e mantê-los analfabetos. E o que acontece hoje com a igreja evangélica foi que eles estão descobrindo, ainda não descobriram completamente, mas eles estão descobrindo em larga escala que as pessoas elas querem esse tipo de figuras de fé, que elas querem tocar nas coisas, elas querem ter figuras onde elas possam se apegar. Vocês procurarem, por exemplo, cimento da fé, cimento da casa própria, do negócio próprio, de um cara que se diz profeta aí, o que as pessoas querem? Elas vão lá, pegam esse cimento e elas diluem esse cimento na casa que elas vão construir e tal. É um jeito que eles encontraram de fazer com que as pessoas acreditem. São figuras de fé. As pessoas elas querem isso. Só que aí entra a palavra de Jesus Cristo que diz: verdadeiramente sois livres. Jesus Cristo nos libertou até mesmo dessa figura de fé, porque ele pode habitar dentro de nós, fazer de nós morada. E nós não precisamos mais desse tipo de coisa, porque nós temos um relacionamento com Jesus Cristo que será tão íntimo e tão direto que a gente não vai precisar desse tipo de coisa. E nós seremos livres desse tipo de necessidade de usar os sentidos, pelo menos um ou dois dos 5 sentidos, para se agarrar na nossa fé. O grande mérito da Igreja Católica foi de trazer a fé para o mundo dos sentidos. E o que a Igreja Evangélica, não como um todo, tá? Nós não estamos generalizando aqui, mas o que muitas denominações tidas como neopentecostais e algumas até mesmo antigas têm utilizado são trazer para o mundo físico figuras de fé para que as pessoas possam se lembrar de Deus ou coisas assim e terem uma vida espiritual, coisas que não seriam necessárias.
E eu acho interessante isso, porque a gente vê naquela passagem que a mulher toca as vestes de Jesus, né? O que Jesus diz para ela? Ele não diz para ela: olha, porque você me tocou, você foi curada. Ele diz para ela: porque você acreditou, você foi curada. O fato dela tocar nele foi totalmente irrelevante. O relevante é que ela acreditou que Jesus poderia curá-la.
Ela acreditou de tal forma que quando ela tocou, ela foi curada. A grande sacada desse momento é que Jesus estava no meio da multidão, todo mundo pegando o cara. Só que a hora que ela chegou lá e tocou nas vestes de Jesus, foi porque ela tinha fé, ela acreditava, ela tava lá. Ela poderia ter muito bem ter pedido pra Jesus Cristo.
Eu vejo até da seguinte forma, cara. Tipo, quem colocou a meta e o objetivo no coração foi ela própria. Ela mesma. Então, ela chegou no ponto de que, para eu conseguir alcançar a minha bênção, a minha salvação, a minha cura, eu vou ter que chegar ao meu objetivo. E aí surgiu a fé dentro dela. A partir do momento que surgiu a fé dentro dela, ela correu atrás com toda a sua fé para alcançar o objetivo que ela mesma criou. Daí, na hora que ela toca em Jesus, Jesus chega para ela e fala: olha, não é a tua meta que fez você se curar, mas sim a tua fé que fez você acreditar que você conseguiria a sua cura, né? Eu acho que é essa dualidade da coisa, que o ser humano precisa de ter algo que ele precisa alcançar, ele precisa chegar, ele precisa fazer, ele precisa subir, ele precisa ter uma coisa assim, entendeu? E de repente o Espírito Santo só precisa, olha, você só precisa crer.
É sempre muito mais fácil, né? Quando você tem um referencial visível, tangível. Até mesmo pode ser citado o exemplo de Tomé. Ele não acreditou na ressurreição de Cristo até que ele estivesse diante dele e que ele pudesse tocar nas feridas.
Nessa visão toda aí que a gente colocou agora, de que o povo, a massa, a galera precisa ou sente uma necessidade de ter algo tangível, logo a gente criou um mercado, né? É isso que o pessoal começou a ver. Tipo, existe uma demanda, uma necessidade de que as pessoas tenham coisas tangíveis. Aí o pessoal começou a vender essas coisas, como a aguinha do Jordão, que, meu Deus do céu, aquela água deve ser poluída pra caramba, velho. Os caras vêm trazer água pra cá. Se é que elas vêm de lá, né?
Você acha mesmo que é a água do Jordão, filho?
E, tipo, essas coisas que vão sendo distribuídas ou mesmo vendidas. Tem igreja aí que vende, como é que foi o negócio de uma Bíblia de não sei quantos reais aí pra o cara ter prosperidade.
Não. Ele não estava vendendo a Bíblia. Ele estava pedindo uma semente. Tá? Uma semente. É. A semente de R$1.000 você vai dar numa pancada só. Tá? E você iria receber uma Bíblia de presente. Esse aí, dos 12 meses, é, você ia pegar um aluguel ou um valor determinado lá, tal. Você ia dar por 12 meses. Ia pegar esse valor, tipo assim, um aluguel, R$300 é o seu aluguel. Você pega esses R$300 e divide em 12 prestações para dar pro pastor. Quem quiser, entra na internet e procura por essa semente de R$1.000. Sugiro até mesmo a vocês que eu façam. O absurdo dessa semente de R$1.000 foi que não ia aparecer do nada. Deus ia transferir riquezas de ímpios para os cristãos que fizessem essa... É verdade, essa semente. Até virar do ano de 2009 para 2010, se não me engano, ia acontecer essa transferência de valor.
Só que aconteceu?
Teve gente que acreditou que ia acontecer, tá ligado? Aí o ano virou e não aconteceu. Essa transferência de valor não houve, porque não vai haver, não existe mágica.
Depois.
Não existe mágica. Imagina só, como é que você vai explicar para a Receita Federal que de repente R$10.000 apareceram na sua conta que estava R$1.000 negativo até ontem? Entendeu? E como é que um cara normal, uma pessoa que trabalha, de repente abre a conta dela, tá lá faltando R$1.000?
Ah, mas PV, você é um cara que não tem fé, cara. Se Deus tá me dando dinheiro, cara, ele também vai me dar a solução pra me explicar pra Receita Federal, né, meu? Pô, pelo amor de Deus. Como você não tem fé, cara? Pô.
Fala de troco, que coisa triste, es mucho troco, que coisa triste.
Ou então o pessoal aluga um cruzeiro, né? E sai lançando óleo no mar, na esperança de amarrar Yeshua e Iemanjá.
Cara, tem gente que quer ungir o mar. O mar brasileiro, cara, que já é ungido pela Petrobras, né, velho?
Não, sobe a cabeça, né?
Pede pra ser zoado.
Né? Eu não sei se sobe a cabeça, se de repente a pessoa perde a cabeça, cara. Chega um ponto que a pessoa perdeu a visão, perdeu a noção, perdeu... Galera, se você pegar a história da pessoa, de repente no começo do trabalho dela, do histórico de trabalho da pessoa, você fala, poxa, mas tava indo tão bem, começou tão bem, e tipo, as ideias estavam todas no lugar, e de repente, ou não tão de repente assim, conforme o tempo foi passando, começou a falar, a fazer coisas assim que... não se encaixa nem com aquilo que fazia antes, né? Então, sei lá, eu até fico assim, tipo, é meio chato falar de posturas e atos que alguns líderes evangélicos tomam, cara, que, tipo, quem sou eu pra julgar? Afinal de contas, Deus ainda não escreveu a última página do livro dessa pessoa. Mas, cara, tem umas coisas assim que, pelo menos pra minha vida, eu não tomo como algo que soma, né? Sei lá, eu deixo de lado, passo para o próximo, deixa isso para lá.
Ah, cara, eu acho o seguinte, eu acho que uma coisa é você ter ousadia, outra coisa é você ter senso do ridículo, entendeu? É você, você achar que você tem que se promover, entendeu? Que você tem que chamar atenção, que você tem que levar o nome da sua igreja ou do seu ministério para... de forma nacional, entendeu? Numa atitude assim que não vai fazer a menor diferença, cara. De que adianta você subir num cruzeiro, passar em todas as praias do seu país, atirando óleo e falando no megafone, cara? Quem que se importa com isso, cara? Qual que é a eficácia do ministério desse?
Não, e a pergunta é, essas pessoas que foram lá ungir, elas foram no cruzeiro, de graça ou elas tiveram que pagar o preço de um cruzeiro?
Imagina um ministério consagrado, assim, reconhecido nacionalmente, divulga que vamos fazer um cruzeiro. Para você participar, você deposita a singela quantia de nenenené nessa conta bancária, vai sair tal dia, vocês vão ficar não sei quantos dias no mar, com volta prevista para... Aí chuta um período de 2 semanas, por aí. Cara, o que esse ministério arrecadou com esse projeto, entendeu? Independente da eficácia dele ou não, não tá escrito, cara.
Então, cara, eu penso da seguinte forma. Eu não vejo nada contra, por exemplo, você ter um grupo de evangélicos... resolvem fazer, vamos juntar uma galera e vamos fazer um turismo com temática evangélica. Mas a partir do momento que você pega isso e com uma justificativa de que você vai estar fazendo uma obra de Deus naquele lugar, aí, meu, aí você começou a misturar as coisas. Tipo, usar isso como... tipo, chamariz da coisa. Não, é um ministério, é uma coisa que a gente vai mover o poder de Deus sobre... Cara, corta essa, velho. Isso aí você só tá usando o merchandising rotulado Deus pra poder ganhar, ou, quer dizer, pra poder juntar fundos pra conseguir o seu projeto, alguma coisa assim.
Não, dá nem pra chamar isso de ministério, cara. Seria muito mais eficiente, seria muito mais... iria agregar muito mais valor se eles investissem toda essa grana aí num projeto missionário, cara. Tá, você quer pregar para as pessoas na praia? Não vá fazer um cruzeiro para você pregar lá do barco como se você fosse Jesus lá. Você pega uma turma e vai andando pela areia, cara. Vai conhecer pessoas, vai ter contato. Entendeu? Chama para conversar, cara. Pô, quanta gente ele tá precisando ouvir, cara, mas ao ver ali o cruzeiro e alguém com megafone de lá, você vai achar, pô, cara, olha esses crentes aí roubando todo o dinheiro do povo, usando todo o dízimo.
Isso não é, essa, a ideia do barco, não, essa questão, ela não é a intenção de evangelizar. Por mais que falem que é. É mesmo levantar dinheiro, né?
Mas deveria.
Fatalmente o que vai acontecer é que alguém vai comentar que nós não temos o direito de julgar. Entendeu? Que a gente não tem o direito de falar nada, que a gente não pode tocar nos ungidos do Senhor, que Jesus, que é Deus que vai julgar as intenções de cada pessoa, tal, 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 tal. Não do que realmente Deus vai julgar, o que cada um faz é problema dele julgar, não nosso. Mas a gente pode, no mínimo, discordar desse tipo de atitude.
Fala de troco, que coisa triste, és muito troco, que coisa triste.
Eu?
Tem algum comentário sobre o último tópico?
Sobre teologia da prosperidade? Trocentos, o que você quer saber?
Te lascou.
Cara, o que você quiser, só não prolonga muito, de forma resumida.
A teologia da prosperidade, ela é uma mentira que apareceu porque as pessoas não querem se esforçar.
Não, não mesmo.
No meu entendimento, bastante restrito, por sinal, posso estar errado, mas o que eu vejo, o que eu já escutei, o que eu já procurei saber, é que basicamente as igrejas que pregam prosperidade são igrejas que explodem, estouram rapidamente, crescem muito rapidamente, mas não chegam aos 20 anos de idade. Por quê? Porque chega uma hora que não dá mais, não tem mais onde tirar dinheiro. E as pessoas, uma hora que elas ficam frustradas, porque elas estão dando dinheiro e não estão tendo nada, não tem nada de retorno. Entendeu?
Tá, mas o que você diz dessa tal igreja, X, Y ou U, que existe há tanto tempo nesse formato? Como é que fica?
Ela não existe há tanto tempo nesse formato. Ela foi se remodelando, ela foi se refazendo para adequar-se a esse formato. Ela tem alguns méritos muito interessantes, que é o quê? Qualquer boca enfiada no meio do Brasil tem um exemplar dela. Tá lá. Só que, a custo. Mas só que assim, a que custos? Entendeu? Quanto custa pra pessoa, pra um pastor desse, ser um pastor dessa denominação? Ela tem os seus méritos? Claro que tem. Só que hoje, o grande expoente dela é a ostentação, é a pessoa ostentar, mostrar para todo mundo que ela é filha de Deus através de um pé de meia, através de não ter doenças, que crente não fica doente, que você tem que ter um carrão, você tem que morar numa casona, tal, tal, tal. Ah, mas ser pobre não é um demérito, entendeu? Ser porco é demérito, mas ser pobre não é demérito. Você pode muito bem ser pobre, mas ser limpinho, ser um cara super honesto, ter a sua vidinha, ter o seu cantinho, ter a sua casa quitada, ter lá o seu Corcel 2 que tá funcionando até hoje, não é demérito ser uma pessoa que não tenha muito dinheiro, mas que tenha o suficiente para viver. Aí que, às vezes é aí que cai o problema. Você quer ser rico a que custo? Entendeu? Você vai ter. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Como é que você espera passar pelo mundo sem ficar doente? Como é que você espera passar pelo mundo sem ter uma crise financeira? Nós somos brasileiros, nós vivemos de crise em crise. Sem ter crises internas, sem passar por problemas na sua família, sem passar por doenças. Como é que você espera tudo isso? Você está no mundo, você está aqui, você está vivendo. Você está sujeito aos problemas da vida, você está sujeito às impérias da vida. O que Deus nos oferece, o que Jesus Cristo nos oferece é uma relação mais duradoura. Inclusive, o que Jesus nos oferece é uma vida um pouco, uma vida direcionada, uma vida com um propósito maior, um propósito que transcende o seu conforto, que transcende o seu ego. A teologia da prosperidade, ela vem como um entretenimento, um meio que as pessoas encontraram para dobrar a vontade de Deus a elas mesmas, transformar Deus numa varinha de condão. Só que Deus vai cobrar, cara. Deus vai cobrar dessas pessoas. E aí?
O que eu acho complicado da teologia da prosperidade é essa questão de que se você tiver com problema é porque você está em pecado. Eu fico pensando que se isso tivesse algum fundamento bíblico, todos os heróis da Bíblia, todos os personagens bíblicos estavam, tipo, cobertos de pecado, né? Porque você não vê ninguém que não passa por problemas. E tem outra coisa também. Todos nós, querendo ou não, somos pecadores. Então, de alguma forma, nós estamos em pecado. A gente tem a opção de buscar não pecar, mas a gente é pecador, não dá pra fugir disso, né?
Eu acho até um pouco perigoso, porque até o pensamento de que se você está com alguma doença, você está em pecado, até isso tem aparecido em igrejas que não pregam e que são contra a teoria da prosperidade.
Ah, isso é clássico.
E com argumentos bíblicos até, digamos assim, convincentes para muitos, sabe?
Se tem igrejas sérias que estão fazendo isso, elas estão muito erradas. Porque você ficar doente, você ter problemas de saúde, não significa que Deus se ausentou da sua vida. Pode ser que Deus esteja usando justamente esse problema de saúde para poder consertar alguma coisa em você. Como é que você vai saber?
Cara,
você tem que passar por isso.
Tem um exemplo melhor do que Jó. É uma coisa assim que muitas vezes as pessoas não percebem que, tipo, apesar de Deus permitir que o inimigo destruísse toda a situação da vida dele que ele vivia, Deus em nenhum momento permitiu que o inimigo tirasse a vida dele ou tivesse fazendo tudo aquilo sem propósito algum.
O problema aqui, irmão, é que é o seguinte, Jesus Cristo não vende. Ele não é popular, ele não é divertido, ele não é rentável. A coisa com Deus, ela é pessoal. Ele nos chama a um relacionamento pessoal com ele. A teologia da prosperidade, ela não chama você, não é um chamado à responsabilidade. Ela não é um chamado à realidade cristã, ela não é um chamado à maturidade cristã. Ela é um chamado à infantilidade, entendeu? À estagnação da sua vida espiritual, entendeu? O cara tá com um problema na família, que ele faz? Ele quer chegar em casa um dia depois de ter orado e a esposa tá lá linda, maravilhosa pra ele, os filhos todos cuidados, tudo lindinho. Ele não quer chegar diante da esposa, sentar com ela e perguntar o que que tá dando errado, o que que ela não gosta nele, o que que ela quer conserte. Entendeu? Ele não tá disposto a ouvir dos filhos o que eles acham de errado dele, o que ele fez de errado. Sabe, ele não quer ser melhorado, ele não quer ir atrás da resolução do problema. Ele quer que o problema simplesmente deixe de existir, seja resolvido imediatamente na hora que ele deu o dinheiro lá pra igreja, na hora que ele deu fez a oração, que recebeu a unção, comprou, não sei.
Tô pagando,
exatamente isso. Só que não é isso que Deus quer de nós, não é pra isso que Deus nos chama, pelo menos isso que eu acredito. Ele nos chama a responsabilidade, ele nos chama a carregarmos a nossa cruz e a segui-lo. E ninguém quer fazer, as pessoas não querem, não estão muito afim de ouvir sobre sacrifício vivo. Elas querem pagar e já está tudo pronto, está tudo resolvido. Querem pegar o cetro, um bastãozinho folheado a ouro, ou folheado a pirita, se você quiser, apontar para a casa que ela quer morar, e assim que ela apontar para aquela casa que ela quer morar, dali um tempo, ela já vai entrar na casa, ela vai conseguir comprar a casa que ela quer. Só que se você quer ter dinheiro, você vai ter que trabalhar. Se você quer ser melhor estudante, você vai ter que estudar, você vai ter que investir, você vai ter que fazer sacrifícios. As pessoas não querem ouvir sobre isso. Jesus Cristo não vende, a teologia da prosperidade vende. É aí que cai nesse problema, porque aquilo que deveria ser falado, que é você se melhorar, que é você orar, que é você jejuar, que é você ter uma vida com Deus, você e ele sozinhos, sabe? Ora teu pai em secreto e seu pai em secreto te recompensará. Buscar consertar tua vida com teu irmão, amar o teu próximo como a ti mesmo.
Então, galera, esse aí foi o Sidcast 11, as loucuras do púlpito. Nós abrimos vários parênteses entre todos os tópicos que nós estabelecemos. É sempre muito interessante ver como um assunto que começa de um jeito termina de outro de uma forma totalmente inesperada. As dicas finais ficam para quem gostou dos vídeos, viu as loucuras dos nossos queridos pastores. Eu sugiro que dê uma lida lá em Atos 2, pesquisem sobre batismo do Espírito Santo, se baseiem no que foi a experiência dos apóstolos sendo batizados pelo Espírito, com esse sensacionalismo na TV e no YouTube. É engraçado, eu admito, eu gosto dos efeitos, das músicas que eles colocam, das comparações com Street Fighter, né? Mas brincadeira tem limite, né? Mas a hora que a gente vê coisa séria e tal, a gente tem que saber diferenciar. E para a gente saber diferenciar, a gente tem que ter o conhecimento do que está escrito na palavra. Lógico que a gente pode conversar sobre isso, a gente pode discordar, mas julgar é sempre perigoso, né? Às vezes quando a gente aponta o dedo para alguém, tem três que apontam de volta para a gente. Ninguém aqui é dono da verdade, estamos só manifestando opiniões. Tem muita coisa aí com a qual a gente não concorda, né? Mas quem diz que às vezes a gente não tem os nossos momentos de ousadia e acaba falando mais do que a própria boca. Enfim, comentem, compartilhem, deem sugestões, críticas, discordem, certo?
Certo.
Certo. Se Deus quiser.
Amém.
Esse não foi o último Seedcast, nem o anterior. Como já era esperado, Jesus não voltou. Mas a gente continua na espera.
É isso aí.
A próxima data prevista é para outubro, tá? É isso aí, pessoal. Deus abençoe. Espero ter se divertido. Deixem seus comentários e fiquem firmes na rocha.
É isso aí, galera. Até mais.
É isso aí, gente. Falou.
Um abraço. Sai da frente, Satanás!